Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
O Brasil está envelhecendo e vivendo mais. Hoje, cerca de um em cada seis brasileiros tem 60 anos ou mais. Nas próximas décadas, essa parcela da população deve crescer e mudar a relação do país com o trabalho, a saúde, a família e o dinheiro. O que muda quando a vida se estende por mais anos? Como as escolhas feitas ao longo do tempo podem afetar o futuro? E como se preparar para financiar uma vida cada vez mais longa? Esses são alguns dos assuntos que você vai acompanhar nos quatro episódios da reportagem especial Longevidade Financeira. Quanto custa viver mais? Dos jornalistas Henrique Nascimento e Maurício De Sante. Uma produção Rádio Senado.
Minha mãe, por exemplo, viveu 100 anos e meio.
Né? 100 anos e meio. Vera Rita Ferreira conta isso quase como quem fala de uma característica comum da família. A mãe chegou aos três dígitos e, aos 71 anos, Vera sabe que também pode ter uma vida longa pela frente. Vera é pesquisadora em psicologia econômica e ciências comportamentais. E essa sensação de despreparo acompanha uma transformação que já está mudando o Brasil. A cada ano, mais de 1 milhão de pessoas passam a integrar a população com 60 anos ou mais. Quem acompanha esse movimento nas projeções do IBGE é o demógrafo Márcio Minamiguchi.
Então, menos pessoas têm mortes precoces, né? Então, com isso, tanto né, nasciam mais pessoas naquele contexto em que essas gerações mais velhas nasceram, como também né, elas passam a usufruir assim, cada vez mais de vidas mesmo, né, de expectativa de vida mais longa.
Morrer menos, viver mais. Parece simples quando a gente resume assim, mas o resultado transforma a composição de um país inteiro. Hoje, aproximadamente um em cada seis brasileiros ultrapassa os 60 anos.
E essa proporção né, de um em cada seis, né, ela deve aumentando, né? Então a gente vai ter que chegar a né, uma proporção né, maior do que uma em cada três, então, no futuro.
Pesquisadora do IPEA e estudiosa do envelhecimento há mais de duas décadas, Ana Amélia tomou emprestada a ideia dos baby boomers para falar de quem agora chega à velhice.
Nos anos 50 e 60 foi o período de maior crescimento populacional. E foi um período onde nasceram muitas crianças, foi chamado baby boom, e ao mesmo tempo foi quando se houve a redução da mortalidade infantil. Então, muitas daquelas crianças iam morrer e sobreviver.
Aquelas crianças cresceram e não passaram pela vida do mesmo jeito que a geração dos pais.
A coxa que foi para a escola, estudou, foi para o mercado de trabalho, fez a revolução sexual dos anos 60. É a coorte 68, chamada Revolução de 68, que experimentou a pílula anticoncepcional, encurtou as saias, casou, descasou, recasou, botou os filhos na creche.
As mulheres ajudam a contar essa história por outro motivo. Elas vivem mais, e quanto mais avançada a idade, maior a quantidade de mulheres, como destaca o demógrafo Márcio Minamiguchi.
Mas, assim, pensando, embora, né, mesmo em idades extremas, né, a gente sempre vai ter mais mulheres. Né, entre os centenários, a gente vai ter muito mais mulheres do que homens, né, entre os chamados supercentenários, né, também, a gente vai ter muito mais mulheres do que homens.
Entre quem já passou dos 80 anos, dois terços são mulheres. Essas mulheres estudaram, trabalharam, criaram os filhos, cuidaram dos pais, dos companheiros e da casa. E boa parte desse trabalho nunca foi reconhecida como emprego formal, embora tenha ocupado muitos anos de suas vidas.
Tem mais mulheres entre os idosos. Entre os 80 e mais, dois terços são mulheres. Elas vivem 7 anos a mais do que os homens. são mulheres que passaram, né, parte da sua trajetória de vida cuidando. E isso tem implicações na saúde.
E o corpo também guarda essa história.
Vamos pensar em empregada doméstica, babá, ou mesmo mãe de 8 filhos, tem que carregar as crianças. As idosas de hoje têm sérios problemas de artrite, artrose, dor nas costas, que é resultado dessas atividades.
Falar em envelhecimento não é simplesmente contar quantos anos alguém vive. Importa saber como esses anos foram vividos e quantos ainda podem vir pela frente. Aos 60, por exemplo, existe uma distância considerável até o fim da vida.
Então, em termos de expectativa de vida, né, a pessoa pensando assim, uma idade de aposentadoria aos 60 anos, em 2025, por exemplo, seria em média 22,7 anos, né, a mais de vida, né, em relação aos 60.
O corpo aprendeu a durar, a sociedade também vai ter que aprender. Só que, para muita gente, a velhice ainda parece longe, ou não. Quando a pergunta é... Você faz alguma coisa hoje para se preparar financeiramente para o futuro?
Sim, eu faço renda extra sempre que posso. Tento também, nessa renda extra, juntar, evitar gastos, ter controle financeiro. Estou sempre estudando também sobre finanças e como gerir melhor o dinheiro.
Não, eu não me preparo para minha velhice. Eu preparo mais para o que vai acontecer no decorrer do ano.
Eu ganho uma renda e nessa renda eu guardo para futuramente, caso eu precise usar.
As respostas mudam, mas uma coisa se repete. Para muita gente, a velhice ainda está longe demais para entrar nas decisões de agora.
O momento da aposentadoria não seria assim, um momento perto do fim, né? Mas, né, com uma duração assim, de mais de 20 anos, né, a gente tenta... É uma perspectiva de uma nova fase.
Você sabia que dos mais de 300 candidatos que disputam uma cadeira de senador nas eleições de 2026, quase 40% são pessoas com mais de 60 anos? Esse dado do Tribunal Superior Eleitoral vai ao encontro da afirmação que ouvimos do demógrafo do IBGE, Márcio Minamiguchi. Mas se para alguns a chegada aos 60 anos pode ser a virada de chave para a abertura de novas oportunidades, para outros prevalece a crença de que é hora de diminuir as atividades, cuidar da casa e dos netos. Até um nome para isso, autoetarismo, como explica a gestora do Sebrae Nacional, Giovanni Isaac.
Então o autoetarismo tem que ser combatido primeiro na própria pessoa, porque a família também tem essa questão, ah, você vai aposentar, para que que vai inventar um negócio? Já ouvi muito isso, né, de empreendedor, vai inventar alguma coisa para quê?
Uma projeção do IBGE para 2026 estima em cerca de 36 milhões e 600 mil o número de brasileiros com 60 anos ou mais. São 17,1% da população. Esse grupo também movimenta um mercado crescente, a chamada economia prateada, que reúne atividades como turismo, lazer, tecnologia, serviços e empreendedorismo. Marcelo Neri, economista e diretor da FGV Social, chama a atenção para outra característica. Atualmente, a renda dos idosos é relativamente maior que a das outras faixas etárias da população.
Os idosos de hoje no Brasil têm uma renda relativamente alta. Eles são mais ou menos 17% da classe A e são 1,7% da classe E, que são extremamente pobres. Então, os idosos hoje no Brasil é uma chamada economia prateada, é um segmento de uma renda relativamente alta.
Mas é aí que também mora o perigo. Essa condição faz das pessoas com 60 anos ou mais um dos alvos prediletos de golpistas e oportunistas. A advogada Miriam Pereira cita o crédito consignado como um exemplo.
Aposentados e pensionistas têm renda garantida e por isso são o alvo preferido das ofertas insistentes de consignado, muitas vezes por telefone, sem informação adequada.
E muitos desses empréstimos são tomados para pagar dívidas de filhos e netos, que por várias razões, como desemprego e nome sujo, não conseguem crédito em bancos ou financeiras.
Jamais imaginei chegar numa situação dessa hoje, que eu estou hoje, com dívidas que foram feitas ao longo do tempo, e descontrolou, pagando dívidas sem fim, que também não são minhas, são de filhos, que eu jamais imaginaria que eu nunca faria uma coisa dessa, pagar a dívida de filho.
A situação vivida por Josiane faz parte de uma relação financeira que aparece em muitas famílias brasileiras, pais e avós ajudando a sustentar filhos e netos. Ana Amélia Camarano, pesquisadora do IPEA, explica que esse movimento ficou ainda mais evidente durante a pandemia de Covid-19.
Isso aconteceu na pandemia, né? Que os jovens, adultos jovens, perderam o emprego, quem sustentava as famílias foi a população idosa. Porque, por mesmo que seja uma renda baixa, né, a renda da aposentadoria, ela é uma renda estável. Ninguém perdeu a aposentadoria durante a pandemia e muita gente perdeu o emprego.
E os números dessa realidade podem ser ainda maiores do que os registrados oficialmente pelo IBGE em pesquisas como o Censo Demográfico. Isso porque o Instituto considera apenas as famílias que moram na mesma casa, como pais, filhos e netos. Mas muitas vezes, mesmo morando em casas diferentes, é o idoso quem sustenta ou ajuda financeiramente filhos e netos. A saída, segundo a doutora em psicologia econômica, Vera Rita Ferreira, é ter uma conversa franca com todos da família.
É complicado porque os mais jovens, os integrantes mais jovens da família, muitas vezes não estão conseguindo se organizar também. Então, aí precisa sentar todo mundo, fazer um orçamento comum, um planejamento financeiro, evitar pegar crédito consignado, pelo amor de Deus, porque muitas vezes os mais velhos têm direito, porque são pensionistas, são aposentados e tudo mais.
Vera sugere que seja estabelecido um limite aos gastos.
Se for o caso, por exemplo, oferecer uma mesada limitada para esses integrantes mais jovens, estabelecer limite do cartão de crédito. Não ter cartão de crédito seria o ideal, mas hoje a gente sabe que isso é muito difícil. E não cair no crédito, porque senão vai bagunçar as finanças da família inteira. Vai virar um desastre.
Quando dívidas e parcelas começam a comprometer despesas básicas como alimentação, moradia, água, luz e transporte, a situação pode chegar ao superendividamento.
A gente precisa tomar muito cuidado, né? À medida que a gente vai vivendo e criando novas contas para pagar, se o nosso orçamento realmente está acompanhando isso, né?
Viver mais é uma grande conquista para os brasileiros. Mas o alerta da Natália Fernandes, especialista em educação financeira da Serasa, deve ser levado a sério. É preciso cautela com os gastos. E a advogada Miriam Pereira reforça.
Quem se endivida aos 30 anos tem décadas para se recuperar. Quem se endivida aos 60 dificilmente vai conseguir aumentar a renda.
Em maio, 81,6% das famílias brasileiras declararam ter algum tipo de dívida, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Ter dívida, porém, não significa necessariamente estar super endividado. A legislação usa esse termo quando a pessoa de boa fé já não consegue pagar os compromissos sem comprometer o dinheiro necessário para viver. Miriam aponta três sinais de que a dívida deixou de ser apenas uma parcela do orçamento e passou a ameaçar as despesas essenciais.
Primeiro, pegar dívida nova para saldar dívida velha, a famosa bola de neve. Segundo, quando as parcelas começam a competir com o essencial, ou seja, com seu gasto de mercado, aluguel, remédio, contas básicas. E terceiro, quando os compromissos do mês superam de forma permanente o que a pessoa ganha.
A própria lei do superendividamento estabelece um limite.
Uma dívida bancária deve ser paga à custa de alimentação, moradia, remédio e tratamento de saúde. Juridicamente, é exatamente isso que a lei manda preservar.
Mas apesar da legislação, é preciso ter cuidado na hora de negociar. Os acordos propostos pelos bancos, por exemplo, podem embutir juros elevados e até serviços que o consumidor não pediu, como seguros. No caso das pessoas com 60 anos ou mais, a falta de familiaridade com os meios digitais pode tornar a situação ainda mais difícil. Muitas negociações são feitas pela internet, em sites ou até pelo WhatsApp. Por isso, a recomendação é buscar orientação nos órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs, ou procurar instituições como a Serasa, a Defensoria Pública ou um advogado. A Natália Fernandes, da Serasa, afirma que a instituição está pronta para ajudar.
Sim, a gente tem uma vasta gama de opções ali de ofertas para todos os tipos de dívidas. A gente conta com as dívidas básicas, né, como você comentou, como água, luz, e outras também, como bancos, outras empresas de negociação, ali no caso, tipo, uma empresa que compra uma dívida de outra empresa, né? Então a gente consegue fazer essa intermediação também.
A lei do superendividamento não prevê o perdão das dívidas, é importante frisar isso, mas permite uma negociação conjunta envolvendo vários credores. E quando não há acordo, o juiz pode estabelecer um plano compulsório de pagamento, levando em conta o que a pessoa realmente consegue pagar. Um decreto que regulamentou a lei fixou em R$ 600 o chamado mínimo existencial, o valor que deve sobrar para garantir as condições básicas de sobrevivência e uma vida digna. Mas decisões judiciais têm aumentado esse valor, por considerarem os R$ 600 insuficientes para atender as necessidades básicas do consumidor. Sair do superendividamento é um primeiro passo para alcançar outro objetivo importante: começar a guardar dinheiro para o futuro. Mas quanto é preciso economizar e onde investir? A pesquisadora do IPEA, Ana Amélia Camarano, explica que existem várias possibilidades e a melhor escolha depende de diferentes fatores.
Bancos oferecem vários seguros, né? Aí a pessoa tem que escolher de acordo com suas preferências, com a sua capacidade de pagar. O mercado financeiro oferece vários produtos nesse sentido.
E nessa hora, é importante deixar para trás duas crenças. A primeira é de que só consegue se preparar financeiramente para a aposentadoria quem começa a guardar dinheiro ainda jovem. Não é bem assim. Especialistas são unânimes em dizer que nunca é tarde para começar. A doutora em psicologia econômica, Vera Rita Ferreira, lembra que esse dinheiro não deve ser visto como um recurso que está sendo deixado de lado, mas como uma forma de cuidar do próprio futuro.
Quando a gente guarda dinheiro para a gente mesmo, a gente meio que contabiliza como um dinheiro que se foi, perdeu, entregou para qualquer um. A gente não consegue conectar mentalmente que esse dinheiro é para a gente mesmo, só que lá na frente. Então, o desafio é grande.
A outra crença é a de que o ideal é guardar cerca de 30% da renda todos os meses. Embora esse percentual seja defendido por muitos especialistas, Vera Rita Ferreira explica que mais importante do que estabelecer uma meta difícil de cumprir é começar a guardar algum dinheiro.
Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante.
Reorganizar as contas não resolve de uma vez tudo que ficou para trás, mas pode devolver margem para decisões que estavam sendo adiadas, entre elas, voltar a formar reserva, contribuir para a Previdência e recuperar algum espaço no orçamento para os anos que ainda vêm pela frente. A partir daí, a pergunta deixa de ser apenas como sair das dívidas e passa a ser: como construir segurança para uma vida que pode durar muito mais?
Eita, minha construção foi sofrida!
Dona Leontina Costa fala da própria casa, uma construção que foi iniciada em Ceilândia, no Distrito Federal, sem dinheiro suficiente para comprar tudo de uma vez. Começou com ajuda.
A minha ajuda foi do Célio. Célio que me ajudou, comprou o material tudo para mim no tempo. Aí ele comprou fiado e eu fui pagando para ele as prestações.
O Célio comprava, Leontina pagava uma prestaçãozinha de cada vez. E no ritmo que o dinheiro permitia, a casa foi ficando de pé. Talvez seja uma boa maneira de começar a falar de futuro.
Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei de...
Eu sempre digo que o eixo da educação financeira é a sustentabilidade.
Vera Rita Ferreira pesquisa psicologia econômica e ciências comportamentais. Quando ela fala em sustentabilidade, não está pensando só na conta deste mês.
Isso significa você tomar melhores decisões, as melhores possíveis, agora e todos os próximos agora que você vai ter, até o final da vida.
Os próximos agora, as despesas do mês seguinte, os imprevistos, a renda depois da aposentadoria e gastos que ainda nem existem.
Quando a gente também fala de reserva de emergência, as pessoas pensam que precisa guardar muito por mês.
Natália Fernandes é especialista em educação financeira da Serasa.
Mas eu costumo dizer que de pouquinho em pouquinho a gente tem um pocão.
Formar uma reserva ao longo da vida nem sempre é possível. Despesas básicas, imprevistos e períodos de renda menor podem adiar esse planejamento. Por isso, muita gente chega aos 40 ou 50 anos sem dinheiro guardado para o futuro. Nesses casos, a pergunta é outra. Ainda dá tempo de começar?
Sempre tem tempo, né?
Mas o primeiro passo, segundo a Natália, pode ser simplesmente olhar para o que entra e o que sai do bolso.
Até hoje não terminei também ainda, né?
A casa de Leontina ainda não está pronta. Mesmo assim, representa um patrimônio que foi construído ao longo dos anos. E essa construção ajuda a entender outra parte da longevidade financeira. Nem sempre é possível chegar à aposentadoria com tudo planejado. Para muita gente, manter ou buscar novas fontes de renda continua fazendo parte desse percurso.
Porque esse movimento ele reflete tanto o envelhecimento da população quanto à busca de alternativas de renda, de autonomia, de realização pessoal.
Gilvani Isaac acompanha no Sebrae o crescimento do empreendedorismo entre pessoas com 60 anos ou mais. Para alguns, é uma escolha. Para outros, a necessidade aparece antes mesmo da aposentadoria.
Pessoas que perderam o emprego e aí 50 a mais, mas não conseguiram recolocação, então vem no empreendedorismo uma oportunidade de negócio.
E aqui vem uma das muitas contradições. Se viver mais significa, para muita gente, trabalhar por mais tempo, o mercado precisa estar disposto a receber esses trabalhadores. Ana Amélia Camarano, pesquisadora do IPEA, coloca o problema assim.
Eu tenho uma contradição, porque para o mercado de trabalho, um trabalhador de 50 anos é considerado velho, né?
Velho para conseguir uma vaga.
Mas para a Previdência, uma pessoa de 60 anos é nova para se aposentar. Então, como é que fica?
É.
Como é que se resolve essa equação?
Perguntamos à pesquisadora Ana Amélia qual aspecto da longevidade ainda recebe pouca atenção no Brasil. A resposta foi direta.
Política de cuidados.
Durante décadas, grande parte desse cuidado ficou dentro de casa, muitas vezes nas mãos das mulheres. Só que essas mulheres também entraram no mercado de trabalho e estão envelhecendo.
Que essa mulher baby boomer, que hoje trabalha até mais tarde, por várias razões, ela que anteriormente ficava cuidando dos pais, dos sogros, dos maridos, hoje ela pode ter até mais dinheiro para pagar pelo cuidado dessas pessoas, desses membros dependentes da família, mas ela tem menos tempo, porque ela participa no mercado de trabalho. Uhum. Ela tem que trabalhar.
Parte dessa preparação depende das escolhas de cada pessoa e parte das condições que o país oferece a uma população que vai viver cada vez mais. Na história de Leontina, essa construção começou há muitos anos, com material comprado fiado e pago em prestações.
Mas em vista do que eu morava hoje, estou tranquilo, né? Estou bem. Minha vida melhorou e muito, melhorou mesmo. Hoje eu estou tranquilo.
Assim como a casa de Leontina, que ainda não terminou de ser construída, a vida de muita gente também não. Porque aos 40, 50 ou 60 anos, ainda há tempo para construir o que vem pela frente.
Você acompanhou a reportagem especial Longevidade Financeira. Quanto custa viver mais? Reportagem e apresentação Henrique Nascimento e Maurício De Sante. Locução, Raquel Teixeira. Edição Fernanda Nardelli. Sonoplastia André Menezes. Os quatro episódios dessa reportagem especial estão disponíveis no nosso site senado.leg.br/rádio. Você também pode ouvir a reportagem completa nas principais plataformas de podcast.
Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado. Tempo.